Isto Não É Só Europa, um podcast de Renascença Euronet Plus.
O número continua acima da média europeia. No ano passado, emigraram 65 mil portugueses, menos 5 mil do que os registados no ano anterior. A reta até pode estar a estagnar, mas ninguém esquece os tempos da Troika, entre 2011 e 2013, quando 285 mil pessoas deixaram Portugal à procura de melhores condições, longe da austeridade.
A emergência financeira nacional em que o país foi mergulhado em 2011 ainda não terminou. Os problemas que enfrentamos começaram a ser vigorosamente atacados, mas ainda não estão dominados.
As condições desde aí mudaram e muito. A crise passou, muitos portugueses regressaram, mas mesmo assim Portugal está pior do que muitos países da União Europeia em matéria de salários, serviços públicos e principalmente na habitação. Será que alguma vez Portugal vai enquadrar-se na média europeia no que toca à imigração? Porque querem os jovens sair do país? O que sentem aqueles que ficam cá? E as medidas dos últimos tempos têm ou não surtido efeito? Há muitas perguntas, até porque estes temas são cada vez mais polarizadores, com opiniões muito diferentes no que toca a quem sai do país, mas principalmente a quem chega. Hoje falamos sobre migrações. Eu sou o Alexandre Abrantes Neves e começa agora mais um episódio do Isto Não É Só Europa. E para debatermos a imigração e imigração em Portugal e na Europa, contamos hoje com o sociólogo Rui Pena Pires, investigador do Observatório de Imigração, aqui nos estúdios de Lisboa comigo, e ainda com André Cardoso, presidente do Conselho Nacional de Juventude, a partir dos estúdios da Renascença em Gaia. Obrigado aos dois por aceitarem o nosso convite. Rui, começando por si, segundo as primeiras estimativas do Observatório de Imigração sobre o ano passado, em Portugal terão imigrado menos 5 mil pessoas do que no ano anterior, em 2023. Isto significa o quê? Que o número está a estabilizar ou que vai entrar numa reta descendente, como é o sonho de tantos políticos?
Não vai entrar, em princípio, não vai entrar numa reta descendente. A maioria desta descida é explicada pela redução da imigração para o Reino Unido, que desde o referendo do Brexit tem diminuído todos os anos. Nós passamos de mais de 30 mil imigrantes a saírem para o Reino Unido em 2015, foi o pico das saídas, para pouco mais de 2 mil neste momento, o que também significa que este efeito que a descida da imigração para o Reino Unido tem tido nas contas finais da imigração está esgotado. Portanto, para o ano, em princípio, é mais provável que haja uma estabilização. A descida de 5 mil é uma descida que está dentro da margem de erro, porque isto é uma estimativa, não há números sobre a imigração total a partir de Portugal. Nós estimamos esta imigração a partir das entradas portugueses nos países para os quais temos dados. Também não são todos.
E dessas primeiras estimativas, são os jovens a principal fatia de imigrantes? Continuam a ser os jovens? E também abrandou nos jovens?
Quer dizer, a imigração em qualquer sítio do mundo é sobretudo imigração de jovens. Quando é uma imigração muito ligada ao trabalho, é uma imigração de jovens, de pessoas de idade ativa jovem. É muito difícil a imigração de pessoas com muito mais de 35, 40 anos, é quase impossível. Acontece em algumas imigrações conhecidas de reforma, é o caso dos alemães para as Baleares. Nos Estados Unidos são conhecidas as migrações para a Flórida, na altura da reforma. Em Portugal não temos muita desta imigração de reforma e, de qualquer maneira, ninguém sai de Portugal para fazer a reforma
Um país
na
mais
Suécia,
frio.
País qualquer, costuma ser ao contrário, costuma ser para os países mais quentes.
André, perante este abrandamento da imigração e dos jovens, que motivos é que o Conselho Nacional de Juventude aponta para esta estagnação?
Olha, Rui, muito obrigado pelo convite e aproveito também para cumprimentar o Rui que nos ajuda a debater e a refletir sobre estas temáticas. E eu estou, como o Rui disse, de facto há um ligeiro abrandamento destes 5 mil dos últimos dados que nos são trazidos, sendo assim, mas mesmo assim a imigração continua a ser bastante elevada no que aos jovens diz respeito. E isto só nos leva a ter em consideração que nós jovens, nomeadamente até aos 30 anos, continuamos aqueles que, para almejar uma certa autonomia, uma certa emancipação, temos que muitas das vezes nos ver sujeitos a emigrar e procurar perspectivas lá fora. E quando olhamos para o estudo que o Conselho Nacional de Juventude apresentou muito recentemente, na sua auscultação permanente, vemos que mais de 60% dos jovens considerariam emigrar se assim tivessem essa possibilidade. Ou seja, aquilo que nos dizem os números e aquilo que nos dizem os jovens, e face às preocupações que nos têm chegado, é que o custo de vida em Portugal é de tal forma elevado que mesmo aqueles que já trabalham, que já oferecem uma remuneração ao final do mês, já não é suficiente para fazer face aos bens essenciais para, de certa forma, se considerarem emancipados. E é verdade que, olhando para lá fora, ao custo de vida muito mais reduzido comparativamente connosco, tendo em conta os salários que oferecem lá fora, é verdade que é mais apelativo ir lá fora buscar e beber melhores condições de vida, que é isso que os jovens, infelizmente, se sentem, entre aspas, obrigados, porque a grande maioria não emigra porque, efetivamente, quer conhecer um novo país, quer conhecer diferentes realidades. Se assim o fizesse, tudo muito bem e fosse essa a única razão. O problema é que em Portugal as grandes razões para a qual os jovens emigram são de facto a busca de melhores condições de vida.
Mas a situação terá melhorado pelo menos um pouco para o número abrandar.
Sim, isso é verdade e também temos de ser intelectualmente honestos para reconhecermos essa realidade. Inclusive há umas semanas foi notícia o facto de mais jovens estarem a regressar do que propriamente a irem lá para fora. Ainda assim, eu acho que nós não podemos ficar suficientemente alegres e contentes com uma notícia destas quando o problema de base, no fundo, não está resolvido, que é termos um país atrativo para as condições que nós queremos, e falo em condições mínimas, porque quando estamos perante a geração mais qualificada de sempre, a geração que comparativamente aos nossos pais e avós tem mais estudos, mas que é a primeira a reconhecer que os estudos que têm não é compensatório face àquilo que vão encontrar no mercado de trabalho, então o problema de base não fica resolvido.
Rui, via-o a discordar aqui do André, principalmente sobre as razões que levam os jovens a emigrar.
Não, sobre duas coisas. A primeira questão, é verdade, saiu um trabalho com base em dados compilados pelo Banco de Portugal sobre compara os regressos e saídas. O grande problema desse trabalho é que é feito com base nos dados do INE sobre a imigração, e os dados do INE sobre a imigração estão muito subestimados. De acordo com as nossas estimativas, os números do INE não representam sequer 50% das saídas que nós estimamos. Como é que nós estimamos as saídas? Contando as entradas de portugueses nos países de destino. Enquanto que aqui o INE estima as saídas perguntando às pessoas que estão em Portugal se conhecem alguém que saíram e porquê que saíram. Portanto, eu acho que, apesar de tudo, o método que nós usamos, e que é o método também usado pela OCDE e pelas Nações Unidas, é um método um bocado mais fiável. Era só este primeiro comentário sobre as saídas. Nós temos uma ideia antiga, em que ligamos a imigração a problemas de desenvolvimento.
Falta de condições de vida.
Exatamente. Só que nós, se olharmos para os números, temos uma surpresa, porque pegando nos números das Nações Unidas, por exemplo, nós verificamos que quanto mais desenvolvidos são os países, maior é a sua taxa de imigração, ou seja, a imigração não diminui com o desenvolvimento. O que acontece é que Portugal tem uma taxa ligeiramente superior àquela que devia ter para o seu nível de desenvolvimento, isso é verdade. E segundo, que Portugal não consegue ter, como outros países desenvolvidos, simultaneamente a imigração e imigração de países desenvolvidos. Países como a França, países como o Reino Unido têm muitas saídas para outros países desenvolvidos e recebem muitas...
Um intercâmbio, e que em Portugal não acontece.
É uma espécie de circulação que em Portugal ainda não acontece. Portugal é pouco atrativo ainda para trabalho mais qualificado. Porque paga mal. Eu tenho um filho imigrado na Holanda, que 2 anos depois de acabar o doutoramento, trabalhando apenas 4 dias por semana, ganhava mais do que o pai em fim de carreira como catedrático. Portanto, a surpresa não é porque é que há tantos jovens a emigrar, por exemplo, a um país como a Holanda. A surpresa é que ainda haja tão poucos. Porque, de facto, as remunerações são maiores e aquilo que era um fator dissuasor no passado, que era o custo de vida, já não é.
Então, mas nesse sentido, continua a ser o facto de se pagar mal que faz Portugal estar acima da média de que devia estar para o seu nível de desenvolvimento?
São duas coisas, pagar mal e ter um custo de vida que explodiu. O meu filho compra uma casa em Amsterdão mais barata do que em Lisboa. Isto não é possível, tendo em conta que a Holanda, os Países Baixos, são um dos países que paga melhor, que tem melhores salários em termos de paridade de poder de compra na Europa. Portanto, essas duas razões combinadas fazem com que a imigração seja um pouco maior. E eu não acho que haja recentemente influência nenhuma, para ser franco, das políticas que têm sido tomadas, as várias, no nível de imigração. A imigração anda aos zigzags, agora baixa aos 5 mil, muito por influência ainda do Brexit. Amanhã se calhar sobe 4 mil ou 5 mil.
Ou seja, todos aqueles programas que tantas vezes ouvimos falar e políticas e promessas políticas, nomeadamente o programa Regressar, nada disso tem efeitos práticos?
Tem muito poucos efeitos. O programa Regressar apoia pessoas que já regressaram, que já decidiram regressar, não desencadeia. Raramente desencadeia por si. Nós recebemos regressos cerca de 20 mil a 25 mil pessoas todos os anos. Mas agora, mais um comentário final. Nós criamos o mito de que em Portugal imigram sobretudo jovens qualificados. E não é verdade. Mais de metade dos jovens que saem de Portugal, dos jovens e dos imigrantes em geral que saem de Portugal para outros países, em particular da Europa, não têm uma licenciatura. A imigração para a França, a imigração para a Suíça, a imigração para a Alemanha continua a ser, ou para o Luxemburgo, ou para a Espanha, continua a ser uma imigração maioritariamente composta por jovens não licenciados. Se nós olharmos para o que se passa pelos países, como era o Reino Unido, mas como é agora os países, são agora os Países Baixos, a Bélgica, a Suécia, a Dinamarca, a Noruega, e sim, mais de dois terços, em alguns casos mais de três quartos dos jovens que imigram para esses países são qualificados.
E emigram esses jovens qualificados não só por questões financeiras, mas também, por exemplo, por questões de atratividade na carreira, de querer ter um currículo mais diverso nos outros países?
Tudo conta. Repare, é um pouco como em todo lado. Quando há franceses a emigrarem para Londres, emigravam para Londres antes do Brexit, emigravam aqueles que estavam no setor financeiro, e o setor financeiro em Londres oferece condições melhores, mas haveria provavelmente ingleses a emigrar para trabalhar no setor de saúde da França, que cada país tem os seus polos de atração. O problema de Portugal é que neste momento não tem esses polos de atração suficientes e tem condições de vida que de facto são impossíveis para quem está a começar a vida em Portugal.
André, da vossa sensação no CNJ, um jovem que vá para fora de Portugal depois de acabar a faculdade dificilmente regressa?
Sim, sem dúvida. E eu até posso partilhar aqui experiência de dois amigos meus que muito recentemente, há cerca de 6 meses, emigraram para a Suíça, dois jovens licenciados que foram para a Suíça porque estavam a trabalhar na área, precisamente em Portugal, mas que viam que não estavam a ganhar o suficiente face ao custo de vida que lhes era exigido no nosso país. E foram para a Suíça e os dois começaram os primeiros meses sem trabalharem na área, um num restaurante e outro numa loja de roupa, sem precisar, e a ganhar muito mais do que ganhavam cá. Felizmente já estão na Suíça a ganhar, a trabalhar nas suas áreas e a ganhar o quádruplo ou o quinto pelo que propriamente eu ganho em Portugal.
E que sentimentos é que isso produz, tanto neles como num jovem como tu que vive em Portugal?
Neles, precisamente, que é a curto prazo é muito difícil voltarem, tendo em conta que ganham o quádruplo ou o quíntuplo do que um jovem que faz o mesmo aqui em Portugal. E um jovem cá, o sentimento que é criado é precisamente o facto de que será que vale a pena continuar a investir nos nossos estudos para continuar a ficar cá em Portugal? É verdade que a resposta que eu tenho que dar, claro que pelo nosso país vale sempre a pena, mas de facto as condições não nos são dadas. Quando não nos são dados incentivos propriamente de progressão na carreira, ao mesmo tempo que não é o nosso tecido económico, não cria propriamente incentivos para um jovem acabado de sair da faculdade para criar o seu próprio negócio, para investir no seu país e para ele próprio criar riqueza. Ou seja, se por um lado não temos de carreiras atrativas nas empresas e na administração pública que existe, também não existe propriamente um atrativo para a dinamização da própria economia para um jovem recém-licenciado, a produzir e criar o seu próprio negócio.
Nada disso mudou com a mudança de cor política no governo.
A verdade
foi uma bandeira muito grande dada em 2024.
Sim, e nisto que eu estou a dizer, na discriminação positiva das políticas, nomeadamente ao nível da habitação, isso viu-se, a questão das isenções tributárias, na própria garantia jovem. Nós temos que ser honestos e dizer que sim, que essas políticas impactam diretamente, e os dados mostram-nos isso, que a procura de habitação e de compra de habitação tem sido maioritariamente para os jovens. Mas o problema é mais fundo do que isso. É que a grande maioria dos jovens, ao não conseguir sequer ganhar 1.500 € por mês, nem sequer está apto a sequer almejar a comprar uma habitação. Ou seja, os jovens que beneficiaram disso, tendencialmente, são de uma classe média alta. Ou seja, não, continuamos a não olhar para a grande maioria dos jovens, que acaba por ganhar muito pouco em Portugal, e, portanto, conseguir beneficiar destas medidas. E é claro
sentido...
que estas medidas têm que ser vistas a longo prazo. E ainda estamos a 2 anos dessas medidas. Mas eu, para além da habitação, teríamos que olhar para todas as medidas.
E uma das áreas que falaste foi precisamente o trabalho. Que avaliação é que fazes da reforma laboral para tentar dar melhores condições aos jovens?
Acho que, para ser muito honesta, a reforma laboral ainda vai muito no início, e o apelo que eu faço é, nomeadamente, tendo em conta as preocupações para os jovens, é que haja uma negociação efetiva entre todos.
Mas o tema tem ficado um bocadinho à margem, ou não?
E que não haja uma imposição unilateral apenas por uma das partes. Porque quando vemos, e o estudo que o Conselho Nacional de Juventude apresentou, quando vemos que apenas 36% dos jovens têm um contrato sem termo, isto é, está efetivo, então todos os outros, sim, se podem considerar precários. Portanto, nós temos que criar medidas laborais que, por um lado, potenciem a criação de riqueza na nossa economia, ao mesmo tempo que não esqueçam os direitos que assistem aos jovens trabalhadores, neste caso, e que efetivamente não fiquem mais sujeitos à precariedade laboral que caracteriza um jovem trabalhador português.
Passamos então para o próximo bloco de perguntas sobre a imigração. Quando foi criada em 2024, a Agência para a Integração, Migrações e Asilo tinha mais de 440 mil processos pendentes de migrantes que esperavam regularização. Neste momento, mais de 90% das situações já foram tratadas, mas o debate em torno da imigração não acalmou. Vieram as alterações à Lei de Estrangeiros, uma nova Lei do Retorno e também mudanças na Lei da Nacionalidade. Várias alíneas destes diplomas acabaram chumbadas pelo Tribunal Constitucional, numa altura em que há muitas acusações mútuas de radicalismo à direita e à esquerda e poucas vozes a pedir moderação. Jovens, economia, saúde, afinal, todas estas alterações vão provocar o quê na nossa sociedade? Rui, na altura em que o Governo apresentou a primeira versão dos novos diplomas das leis de estrangeiros e da nacionalidade, fez parte de um grupo de académicos que veio dizer que a política migratória em Portugal podia começar a ficar um pouco esquizofrénica. Com as normas chumbadas pelo Tribunal Constitucional nos dois diplomas, o cenário melhorou?
Melhorou. Quando eu digo esquizofrénica, é porque nós exigimos aos imigrantes o contrário do que pedimos aos imigrantes para fazerem. Nós pedimos aos imigrantes portugueses que não se esqueçam que são portugueses, que mantenham as festas portuguesas. Despachamos um governo inteiro no dia 10 de junho para os 4 cantos do mundo para falar às comunidades portuguesas, e repara, não estou a criticar isto, estou a dizer que tudo isto é normal. O que não é normal é seguir, e portanto nós dizemos, mantenham os seus modos de vida, o que não é normal é depois dizer, exigir quase que o simétrico, quase que o contrário aos imigrantes. Um pouco mais de bom senso e de equilíbrio naquilo que pedimos aos dois lados talvez fizesse mais sentido. Nós vamos continuar a ter muita imigração. Nós vamos ter imigração enquanto tivermos imigração, precisamos de
compensar.
De compensar essa imigração. Nós já falamos dos problemas que resultam da quebra da natalidade, sim, né? E somarmos uma imigração sem compensação pela imigração, o desastre demográfico seria completo.
Mas a verdade é que há uma tentativa de regularização com estas novas regras e também com estes novos diplomas, para ver consequências sociais negativas.
Eu peço desculpa, mas eu não vejo nenhuma política de imigração neste momento, e não vejo há muito tempo, que regule as entradas. Há políticas que travam mais as entradas ou que facilitam mais as entradas, mas que regulam as entradas não há. E não há por uma razão muito simples. Nós nunca tivemos em Portugal um sistema de vistos que funcionasse. Nunca. E, portanto, é sempre a mesma coisa. Desculpa o desabafo, mas já são quase 50 anos a história das migrações, sempre a ver a mesma coisa, que é Os governos ora fecham mais e passados uns anos fazem regularizações extraordinárias porque as pessoas entram na mesma, mas estão irregulares. Não aparecem nas estatísticas, parece que a imigração baixou, mas se eu não registar as pessoas, de facto elas não aparecem nas estatísticas. Depois abrem um bocadinho, acham que entrou demais e tornam a fechar. Mas, para ser franco, se eu olhar para os dados, aquilo que tem condicionado mais a evolução da imigração em Portugal tem sido a evolução do mercado de trabalho. Quando a taxa de desemprego é elevada, não temos grande imigração. A taxa de desemprego baixa, a imigração sobe. Agora, as políticas condicionam muito o estatuto mais regular ou irregular durante mais ou menos tempo dos imigrantes. Nós temos que resolver o problema da concessão de vistos. Deixe-me só dar um exemplo.
Uhum, claro.
Aqui há uns anos, entre 2015 e 2020, em média passavam-se em Portugal 2.500 vistos de trabalho. 2.500 vistos de trabalho significa que as necessidades do mercado de trabalho em relação ao trabalho imigrante estavam a ser preenchidas por imigrantes que chegavam em situação irregular. 2.500 não é nada. Se nós compararmos só com as saídas...
E o que é que falta para melhorar isso?
Em minha opinião, retirar a decisão sobre vistos ao Ministério dos Negócios Estrangeiros e colocá-la numa agência de imigração, como faz a Holanda há muito tempo.
E a AIMA tem capacidade para isso?
A AIMA neste momento não tem capacidade, tem que resolver o passivo que tem, que é um passivo que já vem do CEF, é um passivo antigo. Ninguém fala nisso, mas o que aconteceu com a imigração foi com as políticas de austeridade, nós tivemos uma redução dos recursos afetos à emissão de documentação, primeiro no CEF e depois na AIMA, que fez com que, numa altura em que a imigração crescia, fez com que o sistema ficasse relativamente descontrolado. Mas devo dizer que quando o CEF passa a Conselho de Transição de CEF para a AIMA já herda 200 mil pendências. Portanto, é um processo que vem de trás. Não é? Agora, nós não podemos é ter já há 15 anos uma grande imigração do Nepal e não ter um consulado no Nepal, não ter um consulado no Bangladesh e nem ainda ter um consulado.
A solução devia ser mais logística ou operacional, diplomática também, nesse caso do consulado, que propriamente pela via legal, pela via de legislar.
Neste momento é, que implica alguma legislação, porque de facto, como eu digo, eu não acredito que haja algum dia em que a rede consular tenha capacidade, não teve noutros países, não é um problema especificamente português, tenha capacidade para processar autorizações, isto é, para saber, analisar os pedidos e decidir. Tem que ser os consulados a receber os pedidos de visto, tem que ser os consulados a emitir os vistos, mas a decisão sobre os vistos tem que estar numa estrutura que tenha competência e recursos suficientes para analisar esses mesmos pedidos. Agora, duas pessoas num consulado, algures no mundo, serem apanhados com 1.000 pedidos, não é? É normal que não consigam fazer nada.
André, nas últimas semanas correu muita polémica com ordens de abandono do país para estudantes que vieram da Ucrânia no início da guerra em 2022, mas que eram naturais de outras geografias, nomeadamente muitos nigerianos, também estudantes de medicina. Portugal fica a perder se estes alunos se confirmar que vão sair de Portugal, vão sair do país.
Sim, eu não conheço o caso em concreto, vi nas notícias e vi o título e não sei se, portanto, não sei se está bem ou mal. O que eu acho é que há, de facto, uma falta de organização na própria administração pública, seja a AIMA ou o antigo CEF, naquilo que é o tratamento destas questões. E há uma falta de organização porque, de facto, há falta de recursos humanos, falta de orientações claras, nomeadamente ao nível da interpretação dos critérios que devem ser dados, que depois se traduzem nisto. Uns são refugiados, outros são estudantes e afinal o que é que são quando estavam todos exatamente a fazer o mesmo? Uma das coisas que eu acho é que não estamos a olhar para a imigração para dentro em Portugal com o potencial que ela poderia ter, nomeadamente na resposta que devem ser dados em alguns setores do trabalho que nós hoje estamos a sentir, nomeadamente ao nível da construção e do setor primário, em que muitas das vezes essas lacunas são supridas precisamente por imigrantes. Portanto, adotar um discurso, como alguns têm tido, que devemos expulsar só porque sim, não é correto. Ao mesmo tempo que também não devemos aceitar só porque sim, porque senão precisamente perdemos o controle de quem está e o que está a fazer. Isso não é bom para a organização
do país. Mas preocupa-te que as novas leis de imigração dificultem a atração de alunos estrangeiros?
Para já, face ao novo fundo de algumas normas por parte do Tribunal Constitucional, ainda não temos um diploma claro e poderemos fazer uma avaliação clara daquilo que será feito. Preocupa-me sim, é alguma visão extremada que alguns se possam tentar a ter nestas matérias. E felizmente temos um Tribunal Constitucional que vai pondo, que vai apaziguar e vai mantendo as coisas, digamos, na ordem. Ao mesmo tempo que eu acho que também se deveria fazer esta reforma necessária, porque comparando com outros diplomas diplomas europeus na mesma matéria, nós tínhamos que admitir que há cerca de 2 anos éramos a lei mais permissiva ao nível da Europa. Portanto, regular sim, mas regular bem e nos respeitos dos preceitos constitucionais.
O Rui há pouco acenava, queria reagir.
Não, eu acho que nós tínhamos uma lei da nacionalidade razoável. Eu estou disposto a dizer, não discuti muito tempo, os 5 anos, 7 anos, 10 anos, mas queria chamar a atenção para uma coisa, que é falar em 7 anos para se adquirir a nacionalidade ou em 10 anos não é a mesma coisa se eu estou a falar de um adulto ou se estou a falar na possibilidade de uma criança ter acesso. Havia na lei anterior uma disposição que eu acho que é uma pena ter desaparecido, que era a possibilidade de quem que acabasse o 4º ano em Portugal, no ensino português, ter direito a ser naturalizado. Porque os anos passam muito mais depressa. Há muitas mais mudanças entre 7 e 17 anos do que entre 20 e 40.
Rui, no ano passado Bruxelas aprovou o pacto para as migrações e asilo, com regras mais apertadas nas fronteiras externas, também alguma restrição a movimentos dos requerentes de asilo dentro da União. Estas são medidas em linha com o projeto europeu de solidariedade?
Olha, eu sou de uma geração que criticava o muro de Berlim porque era um muro que não deixava sair. Os muros que não deixam sair chamam-se prisões. Eu posso ter um muro para não deixar entrar. Eu tenho muros em minha casa para não deixar entrar. Toda a gente tem, temos portas. Pode ser mais egoísta, menos egoísta, mas não é uma prisão. Os muros para não deixar sair são prisões. E a União Europeia construiu-se em parte na sua identidade cultural e política, na crítica à existência de muros que não deixavam as pessoas sair, circular. O que eu acho extraordinário é que neste momento a União Europeia esteja a pagar a terceiros para construir muros para não deixarem sair. Nós agora não fazemos muros. Muros para não deixarem entrar, é o que eu digo, podem ser egoístas, mas são legítimos. Agora, pagar a terceiros para fazerem muros para não deixar sair e vir para a União Europeia não é legítimo e trai a história da União Europeia.
É uma hipocrisia, na sua perspectiva?
Não, é uma hipocrisia, mesmo uma traição aos ideais que fundaram a União Europeia.
Há aqui uma ideia em reduzir os encargos nos países com mais migrantes. O que é que isto diz da imagem que a União Europeia pode ter dessas pessoas? É uma imagem humanista? Ou, como muitos têm criticado, dizendo que não é?
Vamos lá ver, nós ainda há pouquinho a conversar estávamos a ligar apenas a imigração portuguesa às necessidades do mercado de trabalho. Nós não podemos passar vistos só em função das necessidades do mercado de trabalho. Se quisermos manter critérios humanistas, temos que perceber que, tal como houve muitos portugueses que emigraram para outros países, independentemente das necessidades desses países de destino, temos que ter alguma maleabilidade nas entradas em Portugal para admitir que haja mais um pouco de imigração do que aquela que é estritamente necessária. Nós tendemos a olhar muitas vezes para a imigração de uma forma muito utilitária. São pernas e braços que vêm para trabalhar. Um presidente americano dizia, há muitas décadas atrás, que essa forma de pensar dava sempre a geneira porque os braços e as pernas tinham sempre um cérebro acoplado. Portanto, têm pessoas, têm projetos, têm ideias e que querem pôr em prática na sua migração. E, portanto, mesmo aqueles que selecionamos muito e que tratamos de uma forma um pouco como recurso, mais do que como pessoa, são pessoas que vão ficar e que vão ter projetos, e vão ter ideais, e vão ter identidades em função da forma como são recebidos. Eu temo muito que, mais do que as políticas, que os discursos que atualmente fazem caminho sobre a imigração, muito radicais, muito hostis, tornem muito difícil a identificação dos que ficam com a sociedade portuguesa. Nós não estamos a ajudar as pessoas a integrar-se. Ninguém
está a atiçar possíveis tensões.
Se eu lhe disser que nós na nossa família achamos que o senhor é um criminoso ou isto, aquilo ou aquilo outro, e depois dizer que sente-se faz parte da nossa família, não sente quando é maltratado. Portanto, nós devíamos ter mais cuidado na imigração. Para ser franco, eu neste momento, mais que as políticas, preocupo-me os discursos, porque é um domínio em que os discursos podem criar ou destruir condições de integração da imigração de que precisamos.
Antes de fecharmos o nosso episódio, passamos só para o espaço de perguntas rápidas. Isto não é só Europa, então é o quê? Neste espaço faço os 3 perguntas, peço que respondam mesmo só em 30 segundos. André, começando por ti, o que é que dirias ao Primeiro-Ministro sobre os imigrantes que chegam a Portugal?
que são necessários e que têm que ser integrados, porque tenho a certeza, se houver uma boa integração, eles próprios vão respeitar a nossa cultura e trazer uma riqueza de uma cultura de lá de fora, porque se nós ao longo dos anos tivermos a capacidade de ir lá para fora e nos integramos, tenho a certeza que nós aprenderemos muito com quem cá dentro entra.
Rui?
Eu diria que gostaria que os imigrantes portugueses fossem tratados da mesma forma como nós gostaríamos que os imigrantes que vão para fora de Portugal sejam tratados nos países de destino.
André, o que é que há a dizer ao governo sobre os jovens que saem de Portugal?
Que não se podem esquecer deles, daqueles que querem voltar, mas também daqueles que querem ficar lá fora porque assim o desejaram e que, portanto, criam as chamadas comunidades portuguesas. E é uma coisa que eu tenho que sentido falta no discurso político, é um certo esquecimento das comunidades portuguesas, nomeadamente dos jovens que estão lá fora.
Rui?
Acho que dizia duas coisas. Um, precisamos mesmo de ter relações diferentes com a diáspora, olhar para os imigrantes como também um recurso, se quisermos, e não apenas como algo que perdemos, e dizer que se tivermos um país melhor, não precisamos de medidas para a imigração.
André, por fim, à União Europeia, o que é que dirias sobre migrações?
Diria que nós temos que aproveitar o ativo, que é ter mais pessoas integradas a trabalhar, a viver, e de certa forma alinhadas com os valores europeus para a construção deste projeto que é a União Europeia, que será sempre um projeto inacabado e portanto precisa sempre ser batalhado e construído por todos.
Rui?
Diria que a União Europeia deve revisitar a sua história e aplicar nas políticas de imigração os valores que no passado exigiu e bem fossem praticados por países à sua volta.
Obrigado, foram hoje os nossos convidados Rui Pena Pires, investigador no Observatório da Imigração, e André Cardoso, presidente do Conselho Nacional da Juventude. Com eles conversámos sobre a imigração e a imigração em Portugal e na Europa. Fica por aqui mais um episódio do Isto Não É Só Europa, uma parceria da Renascença com a Euronet Plus, a rede europeia de rádios. Contámos hoje com a sonorização da Beatriz Martel Garcia e o apoio à produção do Fábio Oliveira. Eu sou o Alexandre Abrantes Neves e voltamos-nos a encontrar no início de 2026. Até lá!